Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvinte! Está no ar a partir de agora o programa Conciliando. Eu, Priscila Peixoto, trago ao lado do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva, o que foi destaque durante a semana sobre conciliação, um tema que tem como objetivo resolver questões judiciais de forma mais ágil. E quem não gostaria de solucionar um problema de forma justa e rápida com a Semana Nacional de Conciliação se aproximando, não é mesmo, Dr. Rogério?
Com certeza, Priscila. A conciliação é um dos caminhos mais rápidos para solucionar conflitos e ainda de maneira eficaz. Uma questão pode ser resolvida em uma única audiência, claro, se ambas as partes aceitarem um acordo. Por isso, é importante que as pessoas saibam que conciliar evita desgastes na justiça. E a semana da conciliação está chegando, Priscila. A expectativa é ver grandes casos sendo resolvidos por meio de soluções autocompositivas.
Bom, estamos torcendo, né, doutor Rogério? E a gente começa o programa de hoje com informações sobre os preparativos justamente para a Semana Nacional da Conciliação nos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. Vamos às notícias.
Giro da Conciliação.
O primeiro destaque vem lá do Sul, mais especificamente de Santa Catarina. Grandes empresas como a PepsiCo, o Itaú e a Cassol aceitaram o convite do judiciário e devem propor acordos em 143 processos que possuem recursos tramitando na Justiça Trabalhista. Além dessas propostas, a rodada de negociações inclui outras 53 ações que foram inscritas pelos próprios empregados ou indicadas pelos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho Catarinense. Ao todo, vão ser 200 propostas de acordos em fase de recurso durante a semana de conciliação no Regional. Esse número já é o maior registrado nas 3 edições do evento. No ano passado, a semana garantiu o pagamento de 23 milhões de reais em dívidas trabalhistas em todo o estado de Santa Catarina. E por isso, não é, doutor Rogério, que é cada vez mais importante a adesão dos grandes litigantes durante a semana de conciliação.
Sem dúvida, Priscila. Essa é uma metodologia e é uma dinâmica de atuação que vem se consolidando cada vez mais, essa que o TRT da 12ª Região adotou, né? E eu digo adotou até porque nós estamos falando aí de uma ação que já se consumou, de modo que esses processos já estão pautados, né? Agora falta saber qual será o resultado que teremos efetivamente na Semana da Conciliação em termos de soluções autocompositivas, em termos de acordos. Portanto, esse mesmo movimento que foi feito pelos gestores da conciliação no âmbito do TRT de Santa Catarina, da 12ª Região, foi feito em vários outros tribunais regionais do trabalho e mesmo no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. A vice-presidência, comandada aí pelo ministro Emanuel Pereira, que é o gestor nacional da conciliação, fez esse mesmo movimento de procurar os grandes litigantes do TST, que também, da mesma forma que ocorreu aí na 12ª Região, também aderiram e indicaram processos a serem pautados durante a semana da conciliação. E um outro ponto importante que eu chamo a atenção do nosso ouvinte em relação a essa notícia que vem de Santa Catarina é que não apenas processos em primeiro grau que tramitam no primeiro grau nas varas do trabalho foram pautados, mas também processos que tramitam em segundo grau de jurisdição no Tribunal Regional do Trabalho. Isso é muito importante. Tradicionalmente, muita gente acha que só se pode tentar a conciliação de processos que estão no primeiro grau de jurisdição nas varas do trabalho. E o que não é verdade, tanto é que o TRT de Santa Catarina tomou a iniciativa ao mesmo tempo com adesão e a participação dos desembargadores, o que é muito louvável, de incluir em pauta processos que já estão em segundo grau de jurisdição. Portanto, essa é uma iniciativa muito importante e aí ficamos na expectativa de dar a notícia aqui sobre os resultados que serão alcançados especificamente nesta semana da conciliação trabalhista.
Com certeza. E agora vamos falar de uma ação que, além de inclusiva, é muito interessante. A Semana da Conciliação Itinerante em Mauá, no município da região metropolitana de São Paulo, que ocorreu entre 17 e 20 de abril. Durante esse mutirão, das 102 audiências, se chegou ao consenso em 51 casos, somando quase R$1.900.000. Já o índice de comparecimento ultrapassou 65%. Mauá Mauá foi a terceira cidade a receber a conciliação itinerante. O projeto, coordenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, pretende chegar a outros municípios do estado até o fim do ano. Uma boa notícia, não é mesmo, doutor Rogério? O que, que os outros TRTs podem tomar como exemplo aí dessa ação?
Olha, Priscila, primeiro que o TRT da 2ª Região é um dos tribunais vanguardistas em termos de políticas judiciárias de solução autocompositiva de conflitos, né? Isso não vem da gestão atual, mas a gestão atual vem dando continuidade a esse trabalho e proporcionando avanços, né? A política de conciliação no TRT da 2ª Região é comandada pela desembargadora Cândida Leão, que vem desenvolvendo vários projetos ousados e interessantes, e esse aqui é um deles. Muitas vezes, e essa é uma preocupação que está até na resolução 7.4 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que disciplina a Política Nacional de Conciliação, mas o fato é que muitas vezes os mecanismos voltados ao fomento da solução autocompositiva de conflitos acabam se concentrando nas capitais, nas sedes, nos grandes centros. E aí acabam ficando de fora, né, do alcance dessas políticas e não se beneficiando as unidades judiciárias, ou seja, as varas do trabalho que funcionam no interior. Então, esse projeto aqui é um projeto que vem contemplar e vem procurar atender também unidades judiciárias. E na verdade, quando nós falamos de unidade judiciária, o mais importante é que são jurisdicionados que também merecem atenção do Poder Judiciário e merecem ser destinatários de políticas judiciárias de solução de conflitos. Então, com esse projeto, procura-se também atender esses jurisdicionados, essas unidades judiciárias do interior, não apenas atendendo aquelas unidades judiciárias que estão concentradas nos grandes centros e na capital. Portanto, é uma iniciativa importante e que precisa ser avaliada de modo a que seja aperfeiçoada e assim replicada em outros tribunais regionais do trabalho, e esperamos que tenha êxito, como também o jurisdicionado que se beneficia dessa política judiciária fique satisfeito.
Bom, vamos agora para o Nordeste. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia vai ser o primeiro a usar, durante a Semana da Conciliação, o aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônica, o JTE. A ideia é oferecer mais um canal de negociação direta entre empregados e empregadores e permitir a construção de minutas de acordo antes mesmo do momento da audiência. E quem traz as informações para a gente, direto de Salvador, é a repórter Carolina Vasco. Vamos ouvir.
Os preparativos do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia para a Semana Nacional de Conciliação trazem uma novidade: a utilização do aplicativo JTE durante o mutirão. O Banco do Brasil já inscreveu 50 processos através da ferramenta para conciliação. Isso é possível graças ao módulo de conciliação, disponível na plataforma desde agosto de 2016. A ideia é oferecer mais um canal de negociação direta entre empregadores e empregados e permitir a construção de minutas de acordo antes mesmo do momento de audiência. Estão previstas 14 audiências por dia durante o mutirão, que é realizado nos 24 TRTs do país.
Uma excelente notícia, não é mesmo, doutor Rogério? A tecnologia sendo usada, mais uma vez, para facilitar as audiências de conciliação. A gente já falou bastante sobre isso aqui no nosso programa. E a expectativa é que os regionais continuem inovando quando o assunto é conciliação, doutor Rogério.
Com certeza, Priscila. O TRT da 5ª Região vem fazendo um esforço no desenvolvimento de mecanismos tecnológicos, de forma geral, para o Poder Judiciário, para o processo judicial eletrônico, né? Inclusive, o desenvolvimento do PJE passa por essa sistemática de compartilhamento de esforços com os tribunais regionais do trabalho, e o TRT da 5ª Região vem dando uma contribuição muito grande, de forma geral, ao desenvolvimento dos recursos eletrônicos voltados à prestação jurisdicional. Nesse sentido, dentro dessa ferramenta, inclusive, é um aplicativo, né? O TRT da 5ª Região desenvolveu um aplicativo que se usa em smartphone, e aí não deixaram de fora, resolveram incluir também o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à solução autocompositiva de conflitos. Hoje, essa solução, fundamentalmente, ela envolve um mecanismo voltado ao desenvolvimento de minutas de acordo que são submetidas ao magistrado e tem dentro do, para utilização no smartphone, porque essa solução pode ser usada tanto em ambiente web, né, ou seja, no computador, quanto no smartphone, mas no smartphone também há um chat para interação entre os advogados, né? No ambiente web, esse chat ainda não está disponível. Mas isso mostra mais um avanço, mais uma iniciativa voltada ao fomento de mecanismos tecnológicos que buscam facilitar a vida das pessoas para que se encontre soluções autocompositivas, soluções de consenso voltadas à superação de conflitos. Naturalmente que isso exige aí uma avaliação e alguns cuidados, né? A própria questão aí da chamada ODR, que seria Online Disputes Resolution, né? Mecanismos voltados à solução de disputas por via eletrônica, exige naturalmente algumas cautelas, alguns cuidados, a observação de algumas particularidades específicas, porque nós não estamos falando de uma conciliação cara a cara, olho a olho, mas é importante investir nisso, ajustarmos aquilo que precisa ser ajustado e oferecer outras alternativas para a busca de solução de consenso ao jurisdicionado. Esse é que é o mais importante, é a satisfação do jurisdicionado por meio desta forma alternativa de prestação jurisdicional e, acima de tudo, que contribui com a busca da pacificação social.
O senhor acredita que é uma tendência essa questão de utilizar a tecnologia a favor da conciliação nos tribunais?
Sem dúvida nenhuma, né? E considerando aí o papel que a tecnologia vem exercendo cada vez mais, né? Nós já noticiamos aqui vários casos e já, inclusive, magistrados já foram premiados por iniciativas de fomento à conciliação, por exemplo, com o uso do WhatsApp. Então, essa, de fato, é uma tendência, né? E, nesse sentido, vários gestores de solução autocompositiva de conflitos da Justiça do Trabalho vêm procurando também pensar em soluções para isso e também não poderia se deixar de fora com todo esse avanço que tem ocorrido em relação ao processo judicial eletrônico, mas é preciso alguns cuidados, algumas cautelas, né? Como eu disse, porque não estamos falando de uma conciliação olho a olho, não estamos falando de uma conciliação cara a cara. Então é preciso que se pense também em formas de suprir o fato de que as pessoas não estão em contato presencial e sim em contato virtual. Mas não há dúvida que é um caminho importante a ser trilhado, que podemos alcançar avanços significativos facilitando a vida das pessoas. É bem verdade que muitas vezes ter que comparecer a uma audiência envolve um ônus de tempo, envolve um ônus de deslocamento, enfim, né? O sujeito ou precisa pegar um transporte público para chegar até lá, ou precisa enfrentar o trânsito com seu veículo particular e achar um estacionamento, né? E às vezes pode até acabar se estressando nesse deslocamento, de modo que a tecnologia contribui com isso, mas como não há essa conversa olho a olho, é preciso que se tenha alguns cuidados. Por exemplo, um dos cuidados importantes, e a gente vem trabalhando nisso na vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, um dos cuidados importantes é exatamente o fato de que a conversa precisa ter parâmetros mínimos para garantir que as pessoas não falem aquilo que não falariam presencialmente. Esse é um dos problemas exatamente da interação via web, né? Ou seja, as pessoas, é como se as pessoas fossem duas, tivessem duas personagens diferentes atrás do computador e no mundo real. Então, é preciso que se tenha algumas cautelas, mas não há dúvida que também podemos colher frutos significativos fomentando a busca da solução autocompositiva com os recursos tecnológicos que nos estejam disponíveis e não podemos abrir mão daquilo que a tecnologia pode nos oferecer para contribuir com a busca de solução de consenso.
Com certeza, doutor Rogério. E esses foram os destaques desta semana. Vamos agora para um breve intervalo. E no próximo bloco vamos conversar com a coordenadora do Centro de Conciliação do TRT da 15ª Região em Campinas, Ana Cláudia Torres Viana. A gente volta já. Não sai daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e nesse nosso segundo bloco vamos conversar com a coordenadora do Centro de Conciliação, o CEJUSC-JT do TRT da 15ª Região em Campinas, Ana Cláudia Torres Viana.
Entrevista.
Olá, doutora Ana Cláudia, seja muito bem-vinda ao Conciliando.
Olá, tudo bem? Um prazer falar com vocês sobre a Semana da Conciliação.
Bom, doutora, justamente sobre a Semana da Conciliação, quais são as expectativas do TRT da 15ª Região para a Semana da Conciliação? O que vocês estão pensando e planejando?
Ora, nós estamos bastante otimistas, preparando toda a equipe de mediadores. Acabamos de passar por um curso de qualificação dos mediadores formados, revisando alguns assuntos sobre ata, sobre processos. Então, estamos com essa preparação em todos os centros, organizando a semana e muito otimistas aguardando a semana.
Olá, doutora Ana Cláudia. Olha, eu também, em primeiro lugar, quero dizer que eu também estou muito otimista com a Semana da Conciliação, especificamente, inclusive, com o TRT da 15ª Região, que, mais uma vez, esperamos que tenham números expressivos em termos de resultados. Mas eu lhe perguntaria, até para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor, qual é a sistemática de inclusão dos processos em pauta, como os processos foram pautados, e eu imaginando que eles já estão pautados, aliás, provavelmente as partes já intimadas, como é que foi selecionado, como é que funcionou a questão das listas, né, considerando inclusive a proatividade aí dos magistrados envolvidos na gestão das políticas de conciliação no TRT-15.
Sim, doutor Rogério, nós tivemos várias formas de acesso, tanto através de pedidos de reclamantes, de escritórios que frequentam usualmente aqui o nosso centro de mediação, e também através, as empresas também organizaram listas e nos encaminharam por e-mail. Também recebemos listas da vice-presidência do TST, e a partir desses pedidos, nós organizamos, fizemos uma triagem desses processos para fazer a escolha daqueles que mais tivessem o perfil, um potencial para que a conciliação fosse trabalhada nessa semana.
Doutora Ana Cláudia, um evento de destaque, um destaque que a gente pode citar na Semana da Conciliação no TRT da 15ª Região em Campinas é a inauguração do Centro de Conciliação, que vai ser feita pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. Como que o TRT-15 está se preparando para essa inauguração? Qual que é a expectativa também de vocês sobre isso?
A expectativa também é grande. O espaço está muito bonito, ele foi todo adaptado, está sendo preparado ali com aquele toque de humanização das nossas audiências, para que as pessoas se sintam acolhidas, e realmente os servidores dali estão trabalhando com muito carinho para que seja um espaço que as pessoas sejam muito bem acolhidas e recebidas ali.
Doutora Ana Cláudia, e mais uma pergunta. Nós teremos, né, e até uma informação importante para que o nosso ouvinte saiba, vai haver nesse ano um evento de abertura da Semana da Conciliação e de encerramento da Semana da Conciliação. O encerramento ocorrerá na sexta-feira, no último dia, na cidade de Porto Alegre, inclusive com a inauguração de um centro de conciliação em Porto Alegre por parte do ministro vice-presidente, o ministro Emanuel Pereira, e a abertura vai ocorrer exatamente no TRT da 15ª Região, no dia 22, na segunda-feira, o primeiro dia da Semana da Conciliação. Então, a pergunta que eu faço, doutora Ana Cláudia, é a seguinte: o que vocês estão preparando em termos de evento de abertura, que, aliás, né, nós estamos falando da abertura de toda a Semana da Conciliação, vai ser feita exatamente do TRT da 15ª Região. O que nós podemos esperar para essa abertura da Semana da Conciliação?
Sim, nós estamos trabalhando com a divulgação dessa semana, além da instalação da sala que ela está sendo preparada, alguns eventos para empresas, advogados, escritórios que vão comparecer ali para falar um pouco sobre a mediação. E com a divulgação que nós temos feito no site, com os advogados também, e essa vai ser a atuação no primeiro grau, a inauguração no primeiro grau, e algumas atividades também sendo programadas aqui no primeiro grau. Nós temos a inauguração no segundo grau, e no primeiro grau também prevista a inauguração aqui de uma sala de diálogo sendo preparada também, para que as pessoas consigam fazer a sua negociação até prévia audiência, ou mesmo que cheguem aqui sem nada agendado e que nós tenhamos condição de atender aqui também, homologar um acordo que já tenha sido formalizado. Então, algumas outras atividades também temos trabalhado para para a Semana da Conciliação.
Doutora Ana Cláudia, para fechar esse nosso quadro aqui da entrevista, explica para o nosso ouvinte como que funciona esse centro de conciliação, como que vai funcionar, né? O reclamante chega lá e faz o quê? Como que a gente pode explicar para o nosso ouvinte de uma forma mais didática?
Na Semana da Conciliação ou funcionamento normal?
Na Semana da Conciliação e também no funcionamento. Como que vai ser a dinâmica desse centro?
Na Semana da Conciliação, tanto os centros de conciliação de primeiro grau como de segundo grau são organizados com a equipe de mediadores para receber os reclamantes e reclamados das audiências agendadas, né? Mas também há uma estrutura, apesar de não muito grande, para receber eventuais acordos ou pessoas que já tenham negociado e queiram a homologação do juiz ou algum outro detalhe que tenha que ser resolvido. E com todas aquelas características que nós preparamos, e aqui especialmente no PRP15, que é a nossa marca, que são aquelas audiências humanizadas, né? Procurar receber as pessoas, aplicar as técnicas para que elas se sintam, tenham informação do processo e sejam bem recebidas e tenham seu dia especial aqui na Semana da Conciliação, que está sendo preparado tanto para os reclamantes como para as reclamadas.
Bom, nós conversamos com Ana Cláudia Torres Viana, ela que é coordenadora do Centro de Conciliação, o SEJUSC-JT, do TRT da 15ª Região em Campinas, a quem eu agradeço a participação em nosso programa.
Agradeço e vamos aguardar com expectativa a Semana da Conciliação, que já está próxima.
E lembrando que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando na íntegra, podem ser acessados no site csjt.jus.br/conciliação. E na reta final do programa, vamos tirar dúvidas sobre conciliação.
Dica do dia.
Doutor Rogério, eu queria que o senhor diferenciasse Câmara Privada de Conciliação e Mediação, Centro de Conciliação e Comissão de Conciliação Prévia.
Olha, Priscila, essa é uma pergunta muito importante e é bom que os nossos ouvintes entendam a diferença entre esses três mecanismos. Primeiro, esses três mecanismos se situam dentro daquilo que nós chamamos de métodos adequados de solução de conflitos, né, e que até um tempo atrás se chamava em métodos alternativos de solução de conflito, inclusive tem origem, né, vamos dizer, uma área de conhecimento no campo do direito relacionada a algo que veio dos Estados Unidos, que é chamado de ADR, que seria Alternative Disputes Resolution. Essa expressão, métodos adequados, inclusive foi uma expressão cunhada pelo professor Kazuo Watanabe, que é uma grande referência na área. Então, o que é isso, né, para começo de conversa, né, contextualizando o nosso ouvinte? Quando se fala em métodos adequados ou métodos alternativos, são métodos de solução de controvérsias ou solução de disputas que vão além ou que se distinguem do chamado método tradicional. O que é um método tradicional? É a solução heterocompositiva, ou seja, a imposição de uma sentença por parte do poder judiciário. E no fundo, esses três mecanismos, por exemplo, a arbitragem, é um método, também seria um desses métodos alternativos. Inclusive tem um conceito que é muito comum que se utiliza nessa área, que é o chamado fórum de múltiplas portas. Qual é a ideia do fórum de múltiplas portas? Esse conceito envolve a noção de que o jurisdicionado teriam várias portas, teriam várias alternativas para ter seu conflito resolvido, né? Então, eu poderia bater na porta da via tradicional, ou seja, da solução heterocompositiva, mas teria outras portas a bater para ver aquele determinado do conflito resolvido. Então é nesse contexto que se situa esses mecanismos aí. Dois desses mecanismos são mecanismos típicos da legislação processual comum e um é um mecanismo típico da legislação processual trabalhista, o que não quer dizer que os dois não sejam utilizados na justiça do trabalho, é exatamente isso que a gente vai falar aqui. Então vamos lá, eu vou começar pelos dois primeiros, que são típicos da legislação processual comum. Os centros de conciliação, qual é a diferença entre os centros? Então primeiro, a diferença entre os centros de conciliação e as câmaras privadas. Os centros, eu diria, é a questão do critério dentro e fora. Os centros são ambientes voltados à solução de conflitos pela via autocompositiva, né? Porque fundamentalmente são mecanismos que buscam soluções não impostas, que funcionam os centros dentro do Poder Judiciário. Originalmente, eles foram previstos na Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, de 2010, e foram incorporados com o atual Código de Processo Civil, estão previstos lá no artigo 165 do atual Código de Processo Civil. Então, esses são os centros de conciliação. Então, é um mecanismo de fomento à busca da solução conciliatória que funciona dentro do Poder Judiciário. Então, é aquele grande ambiente, né, sobre o qual a gente está sempre conversando aqui, onde tem várias mesas ou pequenas salas em que se tentam conciliações de forma concomitante, envolvendo processos diferentes sob a supervisão de magistrados, mas conduzidas por conciliadores ou mediadores. No caso da Justiça do Trabalho, os centros estão previstos na Resolução 7.4 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e as audiências são conduzidas por servidores que ostentam o papel de conciliador ou mediador, supervisionada por magistrados. Esse é o centro, funciona dentro. As câmaras privadas de solução e conciliação são mecanismos voltados à busca de solução autocompositiva que funcionam fora do Poder Judiciário. Elas estão previstas tanto no atual Código de Processo Civil como na Lei 13.140, que alguns apelidam, né, eu tenho algumas reservas a esse apelido, de Lei da Mediação. Né? Eu digo que não é da mediação porque é da mediação e da conciliação. E tratam fundamentalmente, né, assim, eu diria que o principal mecanismo previsto nessa lei são as câmaras privadas de conciliação e mediação que funcionam fora do Poder Judiciário. E aí existe uma relação com o Poder Judiciário, no sentido de que ela precisa ser cadastrada no Poder Judiciário e algumas restrições. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem algumas normatizações voltadas ao funcionamento das câmaras privadas de conciliação e mediação. E as comissões de conciliação prévia, eu diria que são primas das, apesar de serem mais velhas, né? Eu diria, são primas velhas, mas que hoje estão praticamente em desuso das câmaras privadas, né? Por quê? Porque elas funcionam fora do Poder Judiciário, só que elas têm como particularidade, eu destacaria dois aspectos importantes. Um é que ela precisa estar prevista em acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho para ser criada. E outra é que ela tem uma composição paritária, ou seja, ela é composta por representantes de trabalhadores e empregadores. Mas ela também, como a Câmara Privada, a Comissão de Conciliação Prévia, ela busca soluções autocompositivas, ela não impõe decisões. Então, o que esses mecanismos têm em comum? Eles têm em comum que eles buscam soluções de consenso, soluções conciliatórias. O que, que eles têm de diferente? Os centros funcionam dentro do judiciário, as câmaras privadas fora do judiciário e as comissões de conciliação prévia fora do judiciário específica do processo do trabalho. E um último detalhe importante para o nosso ouvinte. A Resolução 7.4 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho não admite as câmaras privadas no processo do trabalho, mas admite os centros de conciliação, que inclusive é um dos grandes carros-chefes da atual gestão da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
E com essa dica, encerramos a edição de hoje do Conciliando. Dr. Rogério Neiva, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Eu que agradeço, Priscila, espero estar aqui na próxima ocasião com os nossos ouvintes do programa Conciliando.
O programa teve trabalhos técnicos de Wagner Prado e Ângelo Ramos, roteiro de Sasha Bordet e coordenação de Ana Carolina Brito. O programa é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Um bom final de semana para você e nos encontramos na semana que vem. Até lá!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.